בעזרת השם, דף ד', תתעדו ג'מכות, עולה פסועה, בבינז הנוב דף, שלום עליכם, סתמוס דף ג' עמוד ב', נעקים תניע ג'יבש, ואמר רב יהודה אמר רב, פימוס אגונס אסרמיתוס ג'ירה רב יהודה, משור אינטריור, יגמרה תראי זאת רוז אסונטוס ג'י פסאז'י, כתמי רב יהודה ג'יס, אמר, פעלו רב יהודה אינו מג'ירה, הפותח בית הצוות בשבת חייב חטאת. הפסועות היו מחו, פקו מהקמיזה, כי הגולה תהיו מהקוסטורה, עושה, הפסועות נקוסה היא קולוקה הקבסה, ele desfaz essa costura no Shabat, ele rasga ou algo do gênero, e se ele fez isso no Shabat, ele tem que trazer um sacrifício de Hatat. Ele transgrediu uma proibição da Torá de Metaken Kli, ele consertou um utensílio no Shabat. Mas que fala, na pergunta, ela fica na Vechimá Benzele, amigo Fat Hamid, que qual a diferença entre esse caso e um outro caso que é completamente permitido? A pessoa tem um barril. No Shabat, ele pode destampar o barril. Mesmo que o tampo está grudado, ele pode desgrudar. Qual é a diferença entre esse caso e a pessoa que ele rasga o espaço para colocar a cabeça numa camiseta? Fala, Levi, isso é uma diferença bem grande entre os dois casos. O caso da roupa é uma roupa nova, que nunca foi aberta. Essa forma da gola está costurada, é de fábrica. A pessoa que rasga essa gola, ele abre de certa forma, ele está consertando a roupa, está terminando o preparo da roupa para poder usar. Isso é proibido pela Torá, por Metaken Kli, está preparando, consertando um utensílio. Já no caso do barril, o barril já foi aberto uma vez. Se a pessoa destampa o barril, ele não está fazendo nada novo, então isso não tem problema, isso é completamente permitido. Então, conforme esse raciocínio, essa pessoa tem um barril que era fechado de fábrica, todo lacrado, e ele destampa o barril no Shabat, isso é proibido pela Torá. Se a pessoa tem uma roupa que já teve a gola aberta, e colocaram alguma tampa sobre essa gola, ele pode destampar. Então, a situação que Rav Yehuda se refere é que a pessoa tinha uma roupa completamente nova, e ele desfez essa costura, rasgou esse fecho da gola, isso é proibido pela Torá. Vamos lá, vida, amar, disse a vida em nome de uma outra lei. Shloshet lugim maim, shenafalet uchan kurtov shel yain, umarel kemare yain, venaflula mikve. Então, em resumo, a lei do mikve, como a gente sabe, o mikve precisa de 40 seá de água da chuva. Maim sheuvim, água do utensílio, é inválida para o mikve. Se o mikve já tem 40 seá, já tem o volume de água da chuva, e cai mais água de utensílio, não tem problema. O caso de Rav Yehuda é que o mikve já tinha um pouco de água da chuva, mas não tinha 40 seá. Nesse momento, se cai lá água de utensílio, mais chovinho, no volume de 3 lugim, aproximadamente 1 litro, se cai esse volume de água do utensílio no mikve, que não tem 40 seá ainda, isso invalida o mikve. O caso de Rav Yehuda é que a pessoa tinha 3 lugim de água do utensílio e caiu um pouco de vinho. E a aparência dessa água é de vinho diluído, não parece mais água. E o ponto é que se cai vinho num mikve que não tem 40 seá de água, não tem problema. A não ser que a cor da água mudou, não tem nenhum problema. Então, a pessoa tem 3 lugim de água do utensílio, que seria um problema, mas caiu um pouco de vinho, e isso parece agora como vinho diluído. Fa, Rav Yehuda, em nome de Rav, lo paslu, isso não invalida o mikve. Vamos ver por quê? Matkivla Rav Kana, pergunta Rav Kana. Vehima benzele meitzeva, qual é a diferença entre esse caso e o caso de meitzeva, água que o pintor lavou a mão? A água está suja agora com cor da tinta. Detonando falar Mishnah, Rabi Yossi, Meitzav postim ta mikve. Beshloshet lugim. Falou Rabi Yossi que se tem 3 lugim de água com cor de tinta, isso sim invalida o mikve. Então qual é a diferença entre esse caso e o caso de antes, que tem 3 lugim de água com um pouco de vinho, que tem um pouco de cor de... não de água, de vinho. Amaleirava, rata maia de tziva mikri, arra chamra meziga mikri. Farava que essa lei é uma lei rabínica. No caso da água com cor de tinta, o costume é chamar isso de meitzeva. O nome principal é água. Água da tinta. Então, uma vez que o nome principal é água, os sábios falaram que a água dessas três lugim de água com cor de tinta invalida o mikve, como uma cerca, porque se as pessoas vão falar que essa água com cor de tinta não invalida o mikve, mesmo que é chamada de água da tinta, as pessoas vão chegar a falar também que três lugim de água do utensílio não invalida o mikve. Então, para isso não aconteceu, os sábios disseram que uma vez que isso é chamado de meitzeva, se cai três lugim de água com cor de tinta no mikve, que não tem 40 CA, o mikve se invalida. Com uma cerca para o caso que caiu três lugim de água normal do utensílio que invalida o mikve. Já no caso de antes, de três lugim de água com pouco de vinho, isso é chamado de chamra meziga, vinho diluído. Então, os sábios falaram que nesse caso, o vinho diluído não invalida o mikve, assim como o vinho não invalida o mikve. E as pessoas vão saber diferenciar que vinho diluído não invalida o mikve, mas água do utensílio que cai no mikve, se caiu três lugim, invalida sim. Pergunta para Verratan Rabihia, orido eta mikve. Rabihia disse que nesse caso de três lugim de água com um pouco de vinho que cai no mikve, que não tem 40 CA, o mikve sim se invalida, não como o Rav. Uma contradição? Amarava falava, Lukash, não tem nenhuma contradição. Harabi Uchanan Benuri, Harabana. Rav vai com a opinião de Rabi Uchanan Benuri. Rabi Chia se apoia na opinião de Chachamim. Letran fala Mishnah. Shloshet Lugim Maim, Haser Kortov. Começamos da Abdalet em cima. Shinafale Tuchan Kortov Yain. A pessoa tem um pouco de água, menos do que 3 Lugim. 3 Lugim menos um Kortov de água de utensílio, Maim Sheuvim. E caiu dentro dessa água um cortovo de vinho. A pessoa tem três lugim agora, dessa mistura de água com um cortovo de vinho. Umarem que mareiain. E esse líquido aparenta vinho diluído. Vinaflula mikve lopaslum. Falta na cama, isso cai no mikve, que não tem 40 CA de água da chuva. Não invalida o mikve. Vehen. Shloshet lugim maim chaser kortov shenafal tochan kortov chalav umarem kemarei maim venaflu lamikve lo paslu. Fala Tanakam uma outra lei: se a pessoa tem 3 lugim de água da chuva menos um kortov, falta um kortov para 3 lugim, e caiu um kortov, esse volume de leite, e a aparência desse líquido é de água, não tem leite suficiente para tingir a água, então fala Tanakam, isso cai no mikve, não invalida o mikve. Então, conforme está na cama a opinião da maioria dos sábios, uma vez que não caiu lá 3 lugim de água do utensílio, caiu 3 lugim com água misturada com vinho ou misturado com leite, isso não invalida o mikve. Porém, conforme Chachamim, se cai 3 lugim de água do utensílio com um pouco de vinho, no caso de Rav, conforme Chachamim, isso sim invalida o mikve, como Rabi Hir disse. Porque na prática caíram no... caiu no mikve 3 lugim de água do utensílio. Abiyuchan Menuri Omer, Abiyuchan Menuri discute, a cor leja caramare. Fala Abiyuchan Menuri, tudo depende da aparência. Se tem 3 lugim de água do utensílio com um pouco de vinho e a cor é de vinho diluído, isso não invalida o mikve. Assim como o vinho nesse estágio não invalida o mikve. Se tem um pouco de água da chuva, não tem 40 CA, cai vinho lá, não invalida o mikve. Fala meu Ramiro, se cai água com cor de vinho, também não invalida o mikve. Já no caso do leite, se temos 3 lugim de um líquido que parece água, então fala meu Ramiro, isso é como água. Isso sim invalida o mikve. Então fala Rava, que Rav se apoia na opinião de Rabi Ramenuri, 3 lugim de água do utensílio com um pouco de vinho, e esse líquido tem cor de vinho diluído, isso não invalida o mikve. E Rabi Chia vai com a opinião de Chachamim que sim, na prática caiu 3 lugim de água do utensílio, mesmo que tenha cor de vinho, não faz diferença, isso sim invalida o mikve. Esse é o debate. Mahami Baebae lá, Rafapa. Rava disse que Rava vai com o Rabi Chachamim, mas Rafapa estava na dúvida. Debai Rafapa, Rafapa perguntou: Rav Tane Chaser Kortov Bereisha. Uma possibilidade para a Fapa é que a versão que Rav tinha dessa Mishnah, que a gente vê como o que a Gemara trouxe, que o primeiro caso da Mishnah é que a pessoa tem 3 lugim de água do utensílio menos um kortov de água, e foi colocado lá um kortov de vinho. Então na verdade a pessoa tem 3 lugim desse líquido, mas um kortov é de vinho. E nesse caso, os Hachamim disseram que não tem problema, porque na prática não caiu lá 3 luguim de água do utensílio no mikve. Mas se fosse 3 luguim de água do utensílio com um pouco de vinho, isso sim invalidaria o mikve com o Hachamim. Como Rabi Chia disse, não como Rav. Aí o Rabi Ochanan discutir que tudo depende da aparência do líquido. Mesmo que tenhamos 3 luguim de água do utensílio com cor de vinho, não tem problema, porque a cor é de vinho, o vinho não é invalido o mikve. Como Rav disse, Rav, conforme essa explicação de Rav, para essa possibilidade, Rav vai como Rabi Ochanan e Rabi Chia vai como Chachamim, como Tanaká. O Dima, porém, fala para uma outra possibilidade. Rav lota nechaser kortov bereisha. Que a versão que Rav tinha dessa Mishnah é diferente. Que o primeiro caso da Mishnah é o caso de Rav. Que a pessoa tem 3 luguim de água do utensílio e caiu lá um kortov de vinho. E isso aparenta vinho e falou com a Hachamim. Isso não é invalido o mikve, como Rav disse. Rabi Ochanan que paliga seifa o de palig. Rabi Ochanan concorda com isso. Então Rav iria com a opinião de Chachamim e Rabi Ochanan. Rabi Ochanan veio discutir sobre o caso do leite. A pessoa tem quase 3 luguim de água do utensílio e se acrescentou lá um cortov de leite. Agora a pessoa tem 3 luguim desse líquido que aparenta água. Fala Rabi Ochanan, seguimos a aparência. Isso cai no mikve que não tem 40 sea de água da chuva. Isso invalida o mikve. Virav de Amar, que ele deveria acordar, e conforme essa segunda explicação de Rav Papa, Rav é como todas as opiniões. Todos concordam com Rav, que se tem 3 luguim de água do utensílio com mais vinho, isso não invalida o mikve. Como a Gomorra explicou antes, que isso é chamado de vinho diluído, e isso não invalida o mikve, assim como o vinho não invalida. Realmente, Rav estava na dúvida se Rav vai com o opinião de Chachamim ou não, mas Rav tinha certeza que Rav vai só com a opinião de Rabi Ochanan ben Uri, não com a opinião de Chachamim. Isso é um debate entre Rav e Rav sobre isso. Amar Rav Yosef, lo shmi ali hashmata. Rav Yosef era aluno de Rav Yudá, e Rav Yosef disse que nunca escutou isso de Rav Yudá. Esse ensinamento de Rav Yudá em nome de Rav. E o que aconteceu foi que Rav Yosef, infelizmente, ficou doente e esqueceu parte do estudo dele. Amale Abai Atamartla. Falou Abai, o senhor próprio nos ensinou isso. Veach Amartlan, assim que o senhor explicou. Verav Lotane Hasser Kortov Bereisha. Então, falou Abai que Rav Yosef ensinou esse assunto com a segunda explicação de Rav Papa, revisando que Rav tinha a versão dessa Mishnah diferente do que a gente viu antes. Que o primeiro caso da Mishnah é que a pessoa tem 3 luguim de água do utensílio e se acrescentou um kortov de vinho. Nesse caso, Chachamim também falam que não tem problema. Rabi Ochanan aceita para Rabi Ochanan veio discutir só no caso do leite, que temos esses 3 luguim de água com leite, mas aparenta água, então é como água que sim invalida o mikve, água de utensílio que invalida o mikve, que não tem 40 sea. Virá da Amar que deverá, e conforme o que disse Rabi Yosef, Rav vai com a opinião de Chachamim e Rabi Ochanan que concordam que se tem 3 luguim de água com mais um kortov de vinho, não tem problema. Isso não invalida o mikve que não tem 40 sea, porque isso é chamado de vinho diluído, como agora explicou. E muito mais no caso que tem menos do que 3 luguim de água com um kortov de vinho, que isso também não invalida o mikve. Continua o Rav Amar, a Vida Amar, disse a Vida em nome de uma outra lei. Chavit melea maim shenafla leyama gadol. Um barril cheio de água, água é maim shuvim, água do utensílio, estava no barril. Esse barril caiu no oceano. Atovel sham lo altalot vila. Mesmo que a pessoa impura pode mergulhar no oceano para se purificar. Se a pessoa mergulha onde esse barril caiu, ele não se purifica. Na dúvida, ele continua impuro. Por quê? Reshin leshlosha lugim shelo yub makom echad. Suspeitamos que essa água do barril continua lá, acumulada. Se a pessoa mergulhou lá, ele não mergulhou na água do oceano, mergulhou na água do barril, ele não se impurificou, se isso que aconteceu. Então, na dúvida, ele continua impuro. Tem que ir numa outra área do oceano para se purificar. Medav kaleyama gadol. Fala, mas isso é só no oceano, que a água é relativamente parada. decai becaima. Avanara bealmalo, mas se o barril caiu num rio que tem correnteza, então não tem problema, obviamente a água do barril já correu. Então, Nachum fala a Breta também, um caso um pouco diferente. Ravid melea yait na flalei amagadola, tovel shalua altalot vila. Um barril de vinho caiu no oceano, e a pessoa mergulhou lá para se purificar, ele estava impuro, ele não se purificou, na dúvida ele continua impuro. Rechina de shloshalo gim shiovim shiloyub e makome echad, suspeitamos que talvez tem vinho lá acumulado, mesmo que seja só três logim de vinho que estão lá acumulados, onde a pessoa mergulhou, e ele não se purificou, na dúvida. Vejam que caixa de trumas na falcham também. Fala para um outro caso. Se o alimento da oferenda do coelho, alimento de trumá, caiu onde esse barril estava, e essa pessoa mergulhou, essa trumá se impurificou na dúvida. Suspeitamos que tinha um pouco de vinho lá, a pessoa mergulhou, ela não se purificou, pelo contrário, impurificou o vinho, depois caiu trumá lá, e a trumã entrou em contato possivelmente com esse vinho e se impurificou com o vinho. Então o coelho não pode comer isso. Pergunta na mãe Verren, qual é a novidade nesse caso da trumã? É bem óbvio, se suspeitamos que tem vinho impuro lá, caiu trumã lá, o coelho não pode comer, qual é a novidade? Podemos pensar diferente. Poderia pensar que numa situação dessa que existe uma dúvida se tem vinho do barril lá acumulado ou não, poderia pensar diferente. No caso da pessoa impura, mergulhou lá, vamos falar assim como ele estava impuro quando ele mergulhou, na dúvida ele continua impuro, o status dele não vai mudar de impuro para puro, porque suspeitamos que tem lá vinho, e a pessoa não tem como se purificar mergulhando em vinho. Então isso além no caso da pessoa que a Hazakah é meio, cara, o status original dele era de impuro, vamos dizer que na dúvida isso continua, até que se prove o contrário. Uma vez que existe um receio que ele não se purificou, então ele continua impuro. Já no caso da Trumá é o oposto. A Trumá estava pura quando caiu lá. Então eu poderia pensar que na dúvida o status da Trumá continua até que se prove o contrário. Existe um receio que tem vinho impuro lá, mas não é certeza. Poderia pensar, uma vez que é só um receio, a Trumá continuar no status que estava, no status de pura. Acabaste de falar a Breda que não, uma vez que existe uma suspeita que a Trumá se impurificou na prática, então o Kuen não pode comer. Começamos a Mishnah, Matnitin. Meidin anu beish ploni shechayav lechaviru matainzus. Voltando à lei dos Edim Zoemim que a gente viu nos Davim passados, como a gente sabe, um par de testemunhas que vem para o tribunal e acusa o réu, esse par foi desmascarado, eles têm que sofrer o mesmo castigo que eles quiseram que o réu sofresse. Então, o caso da Mishnah é que o par de testemunhas veio para o tribunal e disse que o réu deve 200 moedas a fulano, esse par foi desmascarado, sofreram a azamá, eles têm que dar 200 moedas a esse réu. Porém, falaram mais, eles, além de terem que pagar as 200 moedas ao réu, eles sofrem o castigo das 39 malkot chicotadas. Shelo Hashem mevian lide makot, mevian lide tashlumim de vermim. Fala o seguinte, tem dois psukim que castigam os edim zumim. Como a gente vê na sequência, o passou de lotane bereacha, não faça um testemunho falso, e essas testemunhas sim fizeram, então eles têm que sofrer as chicotadas por terem transgredido a proibição de Lotane. E além disso, temos um outro passo que castiga os livros amigos de passo de Vacita e Melkacher Zaman. Temos que fazer com as testemunhas falsas o que eles quiseram fazer com o réu. Então, Farmi, eles sofrem dois castigos: as 39 Malkot e o pagamento nesse caso. Vachamim, Brim, Farão, Sábios, Kola, Mishlem, Enoloki. Vachamim, que não, eles sofrem um castigo só. Se nesse caso temos como obrigar eles a pagarem, sofrerem o mesmo castigo que o réu ia sofrer, esse é o castigo deles, eles não sofrem mais um castigo das 39 malkot. Meidim anu beishploni shehu chayav malkot arbaim, remtsu zuemim, lokim shmonim. Fala-me, Meir, que se o par de testemunhas vem e diz que o réu tem que sofrer 39 chicotadas, e eles foram desmascarados, eles sofrem duas vezes 39 chicotadas. Mishum lotane bereachai tchaker, uma série de chicotadas porque eles pecaram o pecado de lotane, eles fizeram um testemunho falso trezegir un lav da tura sofre as 39 chicotadas, o Mishuma se tem uma chance mesmo de ver o Mimir. E mais uma série de 39 chicotadas, porque temos que fazer com eles o que eles fizeram fazer com o réu. Então eles recebem mais 39 chicotadas. Vachamim Obrim falam, Vachamim, Enlokim Elarbaim. Eles só sofrem uma série de 39 chicotadas. Vamos ver a Gmará por quê. Fala Gmará, viramos a página. Bishlama de Rabbanan. Dá para entender a opinião de Chachamim na nossa Mishnah que os edim e os sofrem um castigo. Kedei rishato ktif. Mishum risha achad ata mechaivo, ve ata mechaivo mishum shtei rishayot. O pasuk fala kedei rishato no singular. Ou seja, quando a pessoa faz algo de errado, ele vai ser castigado no tribunal, ele vai sofrer um castigo só. Essa é a opinião de Chachamim. Os edim e os sofrem um castigo só também. E a Rabi Meir Maitama. Qual é o motivo da opinião de Rabi Meir que dizem que eles vão sofrer dois castigos? Amar Ula Gamar Motsi Shemra. Fala Ula, Rabi Meir aprendeu essa lei no caso de Motsi Shemra. Ma Motsi Shemra Lokei Umeshalem, Afko Lokei Umeshalem. Explica Ula o seguinte, conforme Rabi Meir, que assim como Motsi Shemra tem dois castigos, assim também em outras situações que a pessoa pode receber dois castigos, ele vai receber. No caso de Motsi Shemra, é, por exemplo, que o marido, ele acusou a mulher dele de ter traído ele. Isso era mentira, ele foi desmascarado. Então ele tem que pagar 100 shkalim de prata e também sofre 39 chicotadas. Então fala Rabi Meir, assim como Motsi Shemra tem dois castigos, assim também os Edim Zemim tem dois castigos. Eles vão pagar, no primeiro caso da Mishnah, 200 moedas ao réu e também vão sofrer as 39 malkot. Pergunta, Mabe Motsi Shemra Sheken Kras? A questão é que Motsi Shemra sofre esse pagamento, mas é uma multa. E como Rabi Meir pode extrapolar para situações que não são multas, mas Savala que Rabi Akiva demara Edim Zomim Knasson. Responde uma que Rabi Meir vai como Rabi Akiva, como a gente viu nos avim passados. Conforme Rabi Akiva, o castigo dos Edim Zomim também é uma multa. Então, o que se vê de Motsi Shemra é que a pessoa pode sofrer uma multa do pagamento e também sofrer as chicotadas. Então também os Edim Zomim vão ter que pagar, no caso da Mishnah, 200 moedas ao réu, e também sofrer as 39 chicotadas. O outro castigo dos Edim Zomim, que eles terão obrigar o réu, também é uma multa, e sofre os dois castigos. E cadê Magno Elehad de Ula? Ah, tem aqueles que estudaram que Ula veio conectar com o Motsi Shemra, mas com relação a outro assunto que diz a Braita. Então ele fala a Braita. Loto tiro em Menad Boker, vendo o termo Menad Boker, para este estrofe. Essa é a continuação do passo. Como a gente sabe, na época do Bet HaMikdash, a gente tinha a mitzvah de sacrificar o sacrifício de Pesach na véspera de Pesach e comer a carne na noite de Pesach. O pastor diz, não deixem a carne do sacrifício sobrar até o amanhecer. Se a pessoa pecou, deixou sobrar, ele tem a obrigação de queimar a carne do sacrifício. Isso que diz o pastor. Fala, Yudá, Baka tuv litenase achar lotase lomar she'en lo kinalav. Dever a Yudá. Explica a Yudá que a Torá veio dizer para queimarem a carne do sacrifício que sobrou, para isentar a pessoa do castigo. Se a pessoa deixou a carne sobrar até o amanhecer, ele cometeu um pecado, mas ele tem como consertar o pecado queimando a carne. É um lavanitakleas, é uma proibição de não deixar sobrar, que está conectada a uma mitzvah ativa de queimar caso a pessoa deixou sobrar. Uma vez que a pessoa pode consertar o que ele fez queimando a carne, ele não é castigado por ter deixado a carne sobrar. Então, se vê de Rabi Yudá que se não fosse essa mitzvah de queimar a carne, e a pessoa deixou a carne sobrar, a pessoa sim receberia as 39 chicotadas, porque transgia essa proibição de notar, deixou a carne sobrar. Rabi Akiva Omer, Lomi Nashem Uzeh. Fala Rabi Akiva, esse não é o motivo principal desse assunto. Ela me chum deva ler lav shen bo maase, vechol lav shen bo maase, elo kina lav. Fala aqui o motivo principal que a pessoa não recebe as 39 malkot, se a pessoa deixou a carne sobrar, não é como a Rabi Yudá disse. O motivo é outro. Quando a pessoa deixa a carne sobrar, ele não pecou com um ato corporal, um maase. Não fez nada ativo para deixar a carne sobrar. Pelo contrário, ele fez algo passivo. Ele não comeu a carne e deixou a carne sobrar. E fala Rabi Akiva, a regra é que se a pessoa comete um pecado de forma não ativa, ele não sofre as 39 chicotadas. Somente a pessoa fez um ato corporal e pecou, aí ele recebe as 39 malkot. O Michal de Rabiudá Savar, Lav Shemom Aselokina Lav, parece que Rabiudá sustenta que quando a pessoa peca, mesmo que não pecou com uma Asé, ele sofre as 39 chicotadas. Por isso Rabiudá disse que se não fosse a missão de queimar a carne do sacrifício, a pessoa receberia as 39 marcotas para deixar a carne sobrar, mesmo que não fez nada ativo para pecar. Minale, qual é a fonte para a opinião de Rabiudá? Amarula Gabarim Tzeshemra falou Ula que Rabiudá conectou esse assunto com o que diz a Torá no Motzi Shemra. Mas Motzi Shemra lav shemo maaseh lo kina lav, av kol lav shemo maaseh lo kina lav. Assim como no caso do Motzi Shemra, o marido acusou a mulher de ter traído ele, e era mentira, ele sofre as 39 chicotadas, mesmo que não pecou com um ato corporal, ele não pecou com uma maaseh, ele pecou com um dibur, com a fala dele, essa acusação. Então, fala Yudá, sim, se vê do Motzi Shemra que a pessoa sofre as malkot, mesmo que não pecou com um ato corporal, assim também em outros casos. Essa também seria a lei no caso do sacrifício de Pesach, que a pessoa deixou a carne sobrar, não pecou de forma ativa com uma Asé, mesmo assim ele receberia 39 chicotadas. Não vai sofrer por causa da mitzvah de queima. Mas Motzi Shemra shekel o que o mesharem? Pergunta Gmará, como o Rabiudá pode usar como base a lei do Motzi Shemra? A Torá foi mais rigorosa no caso de Motzi Shemra do que o resto da Torá. Motzi Shemra tem dois castigos. Também as chicotadas e também o pagamento dos 100 shekelim de prata. Então, uma vez que a Torá foi rigorosa com o Motzi Shemra, podemos dizer que é uma exceção à regra. O Motzi Shemra tem esse rigor, essa chumrá também, que ele sofre as chicotadas mesmo que ele só pecou com a fala. Qual é a prova para o resto da Torá que a lei seria a mesma, que mesmo que a pessoa não pecou de forma com ato corporal, ele sofre as malucot. Ele amara isto aqui, por isso fala isto aqui, gamar meedim zulemim. Fala isto aqui, que a Bíblia também levou em conta a lei dos edim zulemim. Do ma edim zulemim, lav shembo maselo kinalav, afko lav shembo maselo kinalav. Assim como a gente vê com relação aos edim zulemim, que também pecaram com a fala, testemunharam em falso, eles sofrem as 39 chicotadas, como a gente viu no começo do capítulo. Assim também, com relação ao resto da Torá, fala Rabi Yudá, mesmo que a pessoa não pecou com um ato corporal, com um macê ativo, não faz diferença, a pessoa pecou e sofre as 39 malkot. Pergunta Amar Edim Zomemim, Sheken Enzri Rimatra. Também no caso de Edim Zomemim, podemos dizer que é uma exceção à regra, porque a Torá foi mais rigorosa com os Edim Zomemim do que com relação ao resto da Torá. Normalmente, quando a pessoa ele peca, ele só é castigado no tribunal se ele foi alertado, advertido pelas testemunhas, ele passou pela atraá, e mesmo assim ele pecou, aí ele é castigado no tribunal. Já com relação aos edim zomemim, mesmo que eles não foram advertidos, eles testemunharam em falso e foram desmascarados, ele sofreu o castigo. Então podemos dizer que edim zomemim também é uma exceção à regra. A Torá falou que eles têm esse castigo de chicotadas, mesmo que eles só pecaram com a fala, porque a Torá também foi rigorosa com eles, e a Torá disse que eles vão ser castigados mesmo que eles não foram alertados. Qual é a prova para o resto da Torá? Para a Motzi Shemra e o Riach, para isso, Rabi Yudá também usa a lei do Motzi Shemra. Ou seja, o Motzi Shemra tem essa lei que ele é castigado mesmo que ele pecou com a fala, mas não tem esse rigor dos Edim Zomim. O Motzi Shemra só é castigado se ele foi alertado pelas testemunhas antes. Então você vê que uma coisa não leva a outra. Ou seja, o Motzi Shemra tem um rigor. Poderíamos dizer que o Motzi Shemra é uma exceção à regra, porque tem dois castigos. Mas Edim Zomim não tem esses dois castigos. E mesmo se a Torá fala que eles, mesmo que eles pecaram só com a fala, com o testemunho, eles são castigados. Os Edim Zomim também têm algo de especial, algo rigoroso. Eles são castigados mesmo que eles não foram advertidos. Mas o Motzi Shemra não tem esse rigor. E mesmo assim a Torá fala que o Motzi Shemra sofre as chicotadas, mesmo que só pecou com a fala. Então o ponto é, o ponto que Edim Zomim e Motzi Shemra têm em comum é que eles sofrem as chicotadas, mesmo que não pecaram com uma macê, não pecaram com um ato corporal. Então fora a vida, também no resto da Torá temos a mesma lei. Pergunta, Marat da Shem Shibayen, Shekhen Knas. O castigo de Edim Zomim, como disse Rabi Akiva, é uma multa. E também o castigo do Motzi Shemra é uma multa. Qual é a prova para as situações que não são multas? Que a pessoa que pecou com a fala ou de forma passiva, ele tem as 39 chicotadas. Alô, Caixa, essa pergunta não existe. Porque a Bíblia discute com o Rebbe Akiva. A Bíblia sustenta que o castigo dos edinos não é uma multa. É um castigo normal. Mesmo assim, a Torá fala que eles são chicoteados e pecaram só com a fala. Então, se vê que com relação a outros castigos também que não são multas, fala que tem a mesma lei. E na Malat, pergunta agora que os edins Zemim e o Motzi Shemra têm situações diferentes do que o caso da Torá. O Motzi Shemra tem esse rigor que ele recebe dois castigos. Os edins Zemim são castigados mesmo que não foram advertidos. Então, por que a gente não diz que eles são duas exceções da regra? Não é prova para o resto da Torá que a pessoa que peca de forma passiva ou com a fala, ele é chicoteado? Talvez não. Rabidá não sustenta essa pergunta. Conforme Rabidá, não temos base para dizer que a Torá dificultou a lei do Motzi Shemra e diz que ele vai ser chicoteado, mesmo que ele só pecou com a fala. Não temos base para falar que o motivo dessa lei é porque o Motzi Shemra tem esse rigor que ele recebe dois castigos. Porque os edinos têm um castigo só e só vê as chicotadas, mesmo que pecaram com a fala. Não temos base também para dizer que essa lei, que os edinos Zemim sofrem as chicotadas, mesmo que pecaram com a fala, é por causa do outro rigor, que eles são castigados mesmo que eles não foram alertados. Porque o Motzi Shemra só é castigado se ele foi alertado, ele tem esse rigor. Então fala, meu Deus, você vê que uma coisa não leva a outra. O ponto é, mesmo que eles pecaram com a fala, eles são castigados, é a mesma coisa no resto da Torá. Continuamos, Rabanan, Ailotane Bereacha Etchakin Maidar Shebe. Vimos a discussão de Rahamim e Rabimir na nossa Mishnah. Conforme Rabimir, os edinos sofrem dois castigos. O caso lá era que eles quiseram condenar o réu a pagar 200 moedas a fulano. Eles têm que pagar o réu 200 moedas e, além disso, sofrem o segundo castigo, as chicotadas. Rahamim discutem. Rahamim diz que eles sofrem só um castigo. A questão é que ele tem um pasuk. O pasuk diz lota nebereacha etchak, não testemunha um testemunho falso. Então, farmir, quando a pessoa testemunha em falso, ele transgride esse lav, essa proibição, e recebe as 39 chicotadas. Também os edim zanim são a mesma situação. Por que Rahamim discutem com o Rabimir? Por nome Baalil Azara. Rahamim sustenta que esse pasuk lota nebereacha é a advertência. Quando a Torá fala um castigo específico de um pecado, antes disso a Torá fala uma advertência. Então a advertência é o lotane, não testemunha em falso. Depois a Torá fala que no caso, edim zemim, tem o passo de vacitem lokasher zamam, eles sofrem o mesmo castigo que o réu ia sofrer. Então eles não são castigados pela advertência, são castigados pelo passo de kasher zamam. Verbimir azral edim zemim inale, então Ermir discute com o Rahamim, com certeza. E Ermir sucede que o pastor de Lotane veio sem castigar os edinos com o castigo das chicotadas. Então, da onde Ermir vê a advertência que a Torá dá para os edinos do Emim? Amar Ermir me adafka lei me benishorim me shmeu veirau velo yosifu ot. Conforme Ermir a advertência, a Azharam, está nesse pasuk. O pasuk diz que o resto do povo vai escutar o castigo dos edinos do Emim e não vai fazer como eles. Então daqui se vê que a Torá alerta, lo yosefo, não façam mais como os edim zoemim. Essa é a advertência. Verabana não me baia lila achrazá. Conforme Hamim, esse passo veio falar uma outra lei. A obrigação do tribunal de divulgar o castigo dos edim zoemim. Se esse par foi castigado, o tribunal tem que divulgar a todos para que ninguém faça como eles. Então uma outra lei, não é advertência. Hamim, achrazá, mishmeu, veirá, unafka. E Rebimir concorda que existe essa lei que o tribunal tem que divulgar. Mas conforme Rebimir, temos duas novidades nesse passo. Isso que o passo fala de Shmeu Veiral, o resto do povo tem que escutar e vão tomar cuidado para não pecar da mesma forma. Essa é a obrigação do tribunal de divulgar o castigo deles. A sequência do passo Velo Yassifot, que não façam mais assim, é a advertência. Então, temos duas partes do passo conforme Rebimir. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver várias Mishnayot que vão trazer de muitos novos assuntos dos edinos, para eu entender melhor esse assunto, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.